Oi, Bonaparte. Estamos nós aqui de novo nessas nossas quintas-feiras tão agradáveis, né? De manhã a gente já vai, vamos conversar um pouco lá, eu e Bonaparte, naquela salinha de gravação do NCE. Sempre bom, né, Bruno?
A gente acaba até se programando para isso, até durante a semana, quando a gente está fora, a gente sente necessidade da conversa, é muito bom.
É. E a gente conversa sobre temas variados, e hoje eu queria trazer para você uma espécie de um desafio falando sobre energia. Eu vou te explicar por quê. Porque hoje eu peguei na minha caixinha de correio a minha conta e vi lá um absurdo, tarifa vermelha, né? Um aumento escandaloso da minha conta de luz, eu fiquei pau da vida, né? Fiquei pensando, nossa, nós vivemos num país que tem tantas hidroelétricas, que tem tantas questões aí, positivas na produção de energia, né? Alguma coisa errada, né, Bonaparte, que está acontecendo?
É uma conjugação, uma série de fatos, por exemplo. Sempre se falou, sempre se disse, sempre se investiu que o Brasil tinha um monumental potencial hidrelétrico. Entretanto, uma série de coisas se modificam. A própria intervenção do homem, em que cursos de água muitas vezes são bloqueados, as correntes são limitadas de água, e a questão climática também. Se chove e se há uma produção de chuva palpável, nós temos os reservatórios com água. E se não há chance de acumular nos reservatórios água, não há como acionar as turbinas.
Você vê que a gente está realmente mudando de clima, né? Outro dia, eu estava pensando, meu pai, quando era pequeno, a gente ia a São Paulo, a cidade de São Paulo, né? Ficávamos hospedados num hotel bonito, não sei nem se ele existe, Hotel São Paulo, bem lá no centro de São Paulo. E eu me lembro de olhar pela janela e aquele clima todo nublado, tinha, como é que é, a garoa, aquela chuvinha chata, né, que era característica de São Paulo. Você sabe que eu conversei com um colega de São Paulo, falei, lá, garoa? Isso não já existe há muito tempo, não tem mais garoa em São Paulo. Mudou o clima, né?
Mudou o clima.
Agora, os efeitos disso são perversos, né, Bonaparte?
Claro.
Mudar o clima não é uma coisinha de brincadeirinha, né? E tem gente, claro, que não acredita que está mudando.
É uma composição extremamente complexa, porque são uma série de fatos que levam a isso.
Você diria o seguinte, hoje em dia é a mão do homem que está ferrando com o planeta.
É e não é, né? Por um lado, há uma série de atitudes positivas, mas, por um outro lado, essa intervenção do homem é estranha para a natureza. A natureza não gosta do que o homem faz, por um lado.
Que tipo de coisa você acha hoje em dia que é mais pernicioso para a natureza?
Eu digo a questão de desmatamento e queimadas, a abertura de regiões, digamos, para serem exploradas, tanto por instalação de indústrias e áreas de pecuária. E, por exemplo, algo que eu vi lá no interior de Minas, que foi uma consequência muito triste da mineração feita de qualquer maneira, ou seja, mudaram cursos de rios, invadiram vários terrenos. Então, na realidade, a intervenção humana, ela cria uma série desse tipo de problemas. É necessário, mas também traz problemas.
Pois é. Eu acho que é uma questão de falta de planejamento, né? Temos que explorar o nosso planeta dentro de critérios de não exagerar, né?
Claro.
E não é dinheiro a qualquer custo, porque esse custo, algum dia, alguém vai ter que pagar. Tá? E vão ser nossos netos. Nós mesmos já estamos pagando isso. Essa conta de luz que eu estou pagando a mais é fruto das ações, digamos, nefastas que estão acontecendo aí. Ah, claro, algumas são naturais, o universo vai se modificando, mas a grande maioria realmente é de ação negativa. Bom, mas olha só, então hidrelétricas, e eu estava pensando também que, puxa vida, tínhamos que incentivar no Brasil a produção eólica, que é uma produção baseada no vento, né, aqueles ventiladores grandões, na verdade, vão produzir uma quantidade imensa de energia. E tem lá em Natal, tem em Fortaleza, em vários lugares, né, Bona?
É muito bonito, porque eu também estive lá em Natal e Fortaleza e vi aqueles enormes ventiladores lá, obviamente, em posições bem estratégicas, onde o vento encana, podendo captar o máximo possível da energia do vento.
Isso aí produz muita energia mesmo, Bonaparte?
Produz megawatts de potência. É impressionante, né, a quantidade de energia que eles tiram.
Porque eu fiquei olhando para aqueles ventiladores, eles não rodam muito rápido, não, né?
Não, ele roda lentamente, né, na realidade. Até você nem acredita. Então, obviamente, enormes aparelhos. Mas, na realidade, a capacidade de captação é muito boa.
Impressionante mesmo. E são energias que são captadas que não causam dano, né? Então, elas estão aí, o vento está aí, de qualquer maneira, ele pode ser usado, não vai prejudicar ninguém, não vai ter menos vento por conta da captação desses aparelhos. Mas aqui no Rio de Janeiro, eu não sei, você conhece alguma usina de captação de vento aqui no Rio de Janeiro?
Aqui no Rio eu não conheço, não. Aqui a gente só vê, digamos, nos centros de pesquisas que tem aqui perto, que obviamente se interessa por energia, eles põem alguns captadores, esses energia eólica, obviamente, para estudos e trabalho. Mas assim, instalação mesmo, eu nunca vi.
Pois é. Então, aqui no Rio de Janeiro, eu acho que a gente tem essas situações bem favoráveis, por um lado, mas a gente tem também geração por energia térmica, né? E eu tenho a impressão que aqui no Rio de Janeiro o mais importante realmente são as usinas, né? De Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Mas elas ficam paradas um certo tempo, né? Não funcionam. Como é que é isso? A usina você pode parar e botar em funcionamento? Por que você pararia uma usina?
Bem, na realidade você tocou num nome que é uma usina termonuclear, ou seja, por consequência de uma reação nuclear é gerado calor. Esse calor é conduzido para as seções adequadas, produz vapor e o vapor ativa turbinas. Há outra maneira de você produzir vapor e ativar turbinas, por exemplo, queimando petróleo, queimando carvão, queimando o gás natural. Então, na realidade, são usinas térmicas que podem ser termoelétricas, só quando você queima combustível, ou termonucleares, quando o calor é produzido por uma reação nuclear.
Deixa eu entender. Então, eu nunca entendi muito bem essa história de usinas térmicas. Então, deixa eu ver se eu estou falando besteira. Então, alguma coisa que esquenta água, e a água, então, vai produzir vapor, e esse vapor, então, é que gera a movimentação das turbinas, é isso?
Claro, claro. Isso é clássico, digamos, desde o século XIX, ser estudado e é desenvolvido. E, obviamente, sob uma maneira sofisticada para otimizar tudo, é usado em cada caso. Ou você queima, por exemplo, óleo diesel, ou então você queima, digamos, gás natural, e você pode queimar combustíveis alternativos, como nós falamos hoje em dia, por exemplo, o bagaço de cana, a casca de arroz, por exemplo, lá no sul existem usinas que eles têm grande quantidade de casca de arroz, queimam a casca de arroz exatamente com a finalidade de obter calor.
Quer dizer, qualquer coisa que você possa queimar em grande quantidade serve para isso. Agora, de qualquer maneira, queimou, poluiu, né? Aquilo ali, você queimou, vai gerar. Bom, a usina nuclear não gera danos à atmosfera, mas eu acho que aquelas barras elas têm que ser trocadas, né?
Sim. Elas têm uma vida útil.
É. Você estava me explicando outro dia, eu queria que você me explicasse novamente. Eu me lembro, você falou de que tem umas coisas que sobem, que descem da usina e que controlam a produção de energia pelo urânio. Me explica um pouco mais sobre isso. É uma história tão interessante.
Ah, eu vou falar um pouco do filme que eu vi semana passada, o Missão Impossível 6.
Nossa, Tom Cruise?
Tom Cruise. Aí é aquela velha história. O que foi roubado foi uma caixa que tinha três bolas assim, alisamento do tamanho de 15 centímetros, que continham um material radioativo que era o plutônio. Então, na realidade, a gente sabe que esses materiais radioativos eles têm o que nós chamamos uma massa crítica. A partir de determinada massa que veja um, o outro, o material, começa uma reação nuclear que emite grande quantidade de calor.
Peraí, claro? Deixa eu entender. Então, você, para produzir calor, não basta você ter uma barra de urânio, você tem que ter mais do que uma barra, para que uma veja a outra e elas interagindo através de um processo aí de não sei de que tipo, ele vai provocar uma grande quantidade de calor sendo gerada, é isso?
Exatamente, porque você, na realidade, atingiu o que nós chamamos de massa crítica, ou seja, aquilo onde, a partir do qual, começa a haver uma reação nuclear que se desenvolve bastante. Mas aí é um detalhe importante, você falou as outras barras que existem. É necessário existir um moderador. Então, você tem barras de urânio e tem barras que moderam, que são feitas, por exemplo, do metal cádmio. Então, quando você coloca as barras de cádmio todas entre as barras de urânio, você isola as barras de urânio entre si. Então, a reação nuclear diminui, o calor gerado diminui. Se você tira as barras fora, mais urânio vê o urânio do lado deles e cria uma massa crítica. Em consequência disso, há uma liberação de calor maior.
Então, na verdade, a usina nuclear ela está sempre com aquelas barras de urânio, sei lá, de plutônio também? Não, só urânio, né?
Não, urânio só. O plutônio, na realidade, eu falei do filme de Tom Cruise, ele é um material obtido no reprocessamento de combustíveis nucleares. Talvez a maior utilidade dele seja para energia liberada em sistemas espaciais e, claro, que o lado muito negativo, que é o armamento nuclear, no caso. Mas o que nós temos na realidade? Ou é o urânio-235, que é o caso da grande quantidade das usinas nucleares, ou especialmente na França e nas regiões ligadas à França, o tório radioativo. O tório, no caso, é obtido a partir da areia monazítica. É um outro combustível nuclear.
Mas combustíveis nucleares são complicados, né? Porque você depois, aquelas barras... Dura muito tempo a barra, não, né?
Eu creio que a vida útil é em torno de 2 anos que elas têm que ser trocadas. E ela vai para aquele processo que eu lhe citei, que é o reprocessamento. Na realidade, aquele material vai ser ativado, digamos, por um outro reator nuclear, por um processo, e pode produzir, inclusive, elementos que não existem na crosta terrestre. Átomos mais pesados, como o plutônio. Plutônio, há evidências hoje em dia que nós temos quantidades ínfimas, tanto na Terra como no espaço exterior. Mas o plutônio que existe, ele foi criado pelo homem no reprocessamento dos combustíveis nucleares.
Bom, mas de qualquer maneira, aquele combustível, aquele urânio, mesmo sendo reprocessado, ele polui, né?
É, exatamente.
E aquilo ali, eu ouvi dizer que o tempo necessário para a desativação de um combustível nuclear é de muitos anos, né?
São muitos e muitos anos.
Porque, por exemplo, o caso de Chernobyl, não é?
Exatamente. Aí foi um acidente, no caso, na realidade. Há uma série de motivos, não vale a pena detalhar, porque são uma série de motivos em si, em que ocorrem acidentes em usinas nucleares. O mais famoso foi de Chernobyl.
Então, aquela energia nuclear ela não fica confinada dentro daquele tanque onde há um isolamento para que aquela energia não atinja os seres humanos, né?
Claro, claro, realidade.
Quer dizer, você chegar
pode
perto
chegar próximo com uma bomba atômica, ou seja, você perde o controle que você tem em cima da reação nuclear.
Mas aquela região ali de Chernobyl, e tem também, acho que é Fukuyama ou nome parecido, no Japão,
certo,
que houve um vazamento ali que contaminou a cidade, aquilo ali se espera que vai durar, sei lá, 200 anos até aquela região ficar totalmente limpa novamente, ou pelo menos bem habitável. O problema, você sabe que ouvi uma coisa meio esquisita, que o governo japonês está repovoando essa região, mesmo sabendo que é uma região contaminada e que as pessoas podem ter graves danos de saúde? Você sabia dessa história?
Não, é algo estranho, mas eles têm bastante estudos feitos sobre isso. Obviamente, eles prezam com alguma moderação exatamente em desenvolver essas atitudes. Agora, por exemplo, a gente falou em problemas de bomba atômica, a questão de Hiroshima e Nagasaki. Hoje são cidades lindas, limpas, organizadas, e houve, obviamente, aquela grande temor que seriam anos e anos e anos, mas eles conseguiram descontaminar e é uma grande cidade, obviamente, tanto Hiroshima como Nagasaki hoje em dia.
Pois é. Agora, vamos voltar agora para falar, esquecer de bombas atômicas, esse negócio hoje não... Hoje é quinta-feira, é dia da gente pensar em coisas bacanas, né? Vamos pensar nas alternativas de geração de energia, né? Biodiesel, bacana isso, né?
Lá o nome no... é bonito, né?
É. Bom, você, você pegar os vegetais lá que você planta e pegar o óleo disso aqui, daqueles objetos lá, daquelas frutas, daquelas plantas, e transformar aquilo numa coisa que pode ser geradora de energia, o que é muito importante, porque não fica dependente de petróleo, porque provavelmente lá não tem petróleo. Né? E petróleo, para chegar lá, tem todo um custo de transporte, etc., etc. Então, o biodiesel no campo, acho que é uma coisa maravilhosa, não
é? É uma coisa muito interessante, na realidade. O ponto é o seguinte, há um processamento aí que, obviamente, envolve o lado dos químicos, que é ligado à química, essas substâncias. E o que acontece é o seguinte, a principal fonte, por exemplo, vem lá da região centro-oeste com as monumentais plantações de soja. E o óleo de soja, então, é processado quimicamente por uma reação que nós chamamos de transesterificação, modificando alguns aspectos da estrutura que ele apresenta. E o produto que nós chamamos de transesterificado é, no caso, o biodiesel, ou seja, a sua estrutura é compatível para ser adicionado até uma quantidade adequada no óleo diesel, e então essa mistura é que vai ser utilizada como combustível.
Bona, petróleo. Petróleo realmente é um dos grandes geradores de energia, não energia elétrica, ou se não, energia elétrica, sim, com certeza, por causa dos óleos que alimentam as usinas de geração térmica. Né? Você tem usinas que são geradas a partir de óleo, não é verdade?
Perfeito. O petróleo realmente é uma substância bastante interessante, não só pela sua origem. Ele é um produto da maturação natural, digamos, às vezes por períodos de milhares de anos, de árvores, de resíduos orgânicos de uma série de maneiras, e há, na realidade, digamos, uma diminuição de celulose daqueles materiais todos originais, e há uma criação de uma família de materiais que os químicos adoram, que são chamados hidrocarbonetos, que são compostos de carbono e hidrogênio. Então, o petróleo ele contém diversos tipos de hidrocarbonetos e você tem desde hidrocarbonetos leves até hidrocarbonetos mais pesados e hidrocarbonetos tão pesados que vão formar o asfalto, por exemplo, que é o último produto mais pesado tirado do petróleo.
Pois é, o petróleo gera muitos subprodutos, né? Produtos que são líquidos, produtos que são sólidos, né? Plásticos, e também é um grande poluidor.
Você tocou num ponto bem interessante. Você falou em plásticos e uma série de produtos. Vale a pena a gente procurar pensar sobre o seguinte ponto. Aqueles hidrocarbonetos que eu falei, mais leves e mais pesados, eles já existem no petróleo, estão lá dentro. É claro que o petróleo é minerado da maneira adequada, é limpo, inclusive tem equipamentos para limpar o petróleo e tirar outras impurezas, é levado a um grau de qualidade, e nesse grau de qualidade ele pode ser processado pelo que nós chamamos de uma refinaria de petróleo. O que é uma refinaria de petróleo? É, na realidade, um processo de destilação do óleo em que você pode, inicialmente, destilar a pressão atmosférica ou mesmo as frações mais pesadas, você reduz a pressão e faz o que nós chamamos uma destilação a vácuo. Então, do petróleo, são separados diretamente o gás liquefeito de petróleo, a gasolina, o óleo diesel, o chamado gasóleo, frações mais pesadas e, finalmente, o asfalto, que é a última fração que sobra. Ou seja, isso tudo está presente no petróleo. Agora, você falou em plásticos, borrachas, outros materiais e tudo. Tudo bem. A matéria-prima para produzir isso é o petróleo. Então, aquele material é processado de determinada maneira numa área que nós chamamos de petroquímica. A petroquímica, então, processa esses materiais, por exemplo, para produzir etileno, que depois vai ser polimerizado para fazer polietileno, para fazer butadieno, estireno, que vão ser usados para fazer a borracha sintética, e para uma série de outros produtos que são consequência do processamento das frações de petróleo. Na realidade, o que você compra na bomba é uma mistura. em que, por exemplo, você tem, no caso da gasolina, determinados hidrocarbonetos, você tem aditivos, inclusive a adição de álcool, que ela melhora a possibilidade e queima da gasolina. O próprio óleo diesel, como você já comentou, você pode adicionar o biodiesel. O biodiesel é afim ao óleo diesel, mas ele vem de uma origem diferente, ou seja, você teve que processar os óleos naturais para obter biodiesel, que então é misturado ao óleo. Então, repare bem, a questão do petróleo sempre envolve essa ideia toda em si, a separação dos constituintes que existe no óleo e a questão da petroquímica, em que esses constituintes são processados para fazer uma série de produtos de consumo.
Mas olha só, então, plástico, ele não existe na natureza. Plástico é uma invenção humana, não é? E você tem também as questões de degradação. Porque tudo na natureza vai se destruindo, 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 e aí o planeta se conserva. Agora, plástico é problema, né? O plástico demora muito tempo para se dissolver, né, Bonapasso?
Perfeitamente. Por questão da natureza estrutural. Na realidade, muitos desses plásticos, você vê, polietileno. Como é que você dissolve polietileno? Você tem que ter...
Polietileno é o que, exatamente?
Na realidade, a unidade etileno, que seria C2H2, que ela emenda num outro etileno, num outro etileno, num outro etileno. Na realidade, essas unidades nós chamamos de meros. Então, quando um mero emenda num mero, eu tenho um dímero. Aí vem um trímero, aí forma um polimero, que nós chamamos de polímero. Então, o polietileno, eles são unidades de etileno que crescem exatamente pela conexão às moléculas.
Mas o que tem polietileno aqui na nossa vida? É cano de água? O que tem polietileno? Bolsa de supermercado? O que contém polietileno?
Não, existem várias materiais desse tipo com importância. O primeiro que apareceu foi um cientista chamado Staudinger, que ele foi trabalhar com o que nós chamamos de vinil benzeno, que seria parecido com etileno, mas tem um benzeno ligado. E ele polimerizou esse material chamava-se estireno, e fabricou um plástico chamado poliestireno.
Poliestireno.
Exatamente. Esse é, por exemplo, um dos nomes comerciais do poliestireno é o isopor, que é exatamente...
Ah, isopor.
É exatamente o material. Esses copinhos que você toma café e água são feitos, muitas vezes, de poliestireno.
E esses canos d'água são feitos de quê?
PVC, que é o cloreto de polivinila. Também, então, o vinila é ligado ao etileno. É parecido, só que você tem um halogênio, no caso, o cloro ligado.
Então, isso aí tudo é derivado de petróleo.
Tudo isso é derivado de petróleo.
Então, o petróleo, além da questão, a gente sempre pensa em petróleo, pensa em gasolina e outras coisas assim. Mas tem muitas coisas que são feitas de petróleo, né?
Claro, claro, muitas coisas em si. Ou seja, você pode pensar, vamos banir o petróleo da Terra, vamos usar fontes alternativas, é muito bonito. Mas é necessário suprir insumos para petroquímica, é necessário de uma série de produtos. Por exemplo, eu estava falando em neoprene, que é a borracha sintética. Ela tem características muito interessantes para certas aplicações, por exemplo, roupas de mergulho, inclusive muitas coisas atualmente estão sendo feitas em neoprene. No entanto, a borracha natural também é excelente para certas coisas. Eu vou citar o fato dela cristalizar, por exemplo, os pneus para serem usados no frio, eles não podem ter tanta borracha sintética, eles têm que ter um pouco da borracha natural, senão o pneu começa a rachar. É por isso que nos países frios existem os pneus para verão e os pneus para inverno.
Então, quer dizer, o fato de você ter esses produtos sintéticos, quer dizer, gerados a partir do petróleo, pode ser bom e pode ter problema também, né? Eu acho que na vida, eu acho que é isso mesmo, né? Não tem nada que seja completamente bom nem nada que seja completamente mal. Eu acho que o uso do petróleo é porque o petróleo, comparado ao custo da extração ou da produção das coisas, digamos, entre aspas, naturais, né? A borracha extraída diretamente das árvores, né? O produzida do látex. É mais barato, né? Extração sintética.
É mais simples, no caso, mais barato. É claro que aí você tem o problema. Todo mundo sabe que a Hevea Brasiliensis, que é o nome sistemático da borracha, como o nome mesmo diz, é uma planta do Brasil, da Amazônia. Só que na Amazônia, ela nascia num lugar, nascia no outro, iam aqueles técnicos da época com as canequinhas e recolhiam nas canequinhas postas na árvore o látex. Entretanto, foram outros países e outros lugares que pegaram a nossa árvore da borracha e fizeram plantações. Isso é tipo, por exemplo, em países como a Malásia. Então, eles são grandes produtores de borracha natural por conta deles terem otimizado essa plantação de borracha.
Pois é, eu soube que nós também perdemos muita, muita potência, digamos assim, econômica por conta de não saber levar corretamente essas produções, né, de forma que pudesse ser comercializado em volume, pudesse ser feita uma otimização na produção. Aí vieram outros países, pegaram os nossos insumos aqui, coisas que a gente tinha aos montes, levaram para outros países e fizeram muito melhor. É muito chato isso. Bom, mas olha só, energia, economia de energia. Eu tenho que fazer economia de energia porque a minha conta de luz está um escândalo. Então, apagar luzes, o que, que pode ser feito, Bona? Nas nossas casas, para economizar energia, o que, que pode ser feito nos nossos veículos que consomem energia também, o que, que pode ser feito no país, nos estados, para economizar energia? Porque, para produzir energia, você está utilizando os insumos da natureza. Bom, se for uma energia eólica, ou se for uma energia produzida por uma termonuclear, é totalmente diferente, né? Mas só que não existem energias limpas em quantidade suficiente. Mas, então, economizar é a palavra da ordem. Como é que a gente economiza, Bona?
Bem, antes de tudo, você tem que ter um planejamento muito bom às suas atitudes. Por exemplo, em casa, que seria o caso que nós vamos citar. Muitas vezes, em condomínios, nós temos sauna e temos aquecimento de água nas piscinas, inclusive até as academias, onde hoje em dia todo mundo frequenta, é uma coisa super importante para que todos possam praticar o seu esporte quando quiserem. Entretanto, é necessário um excelente planejamento. Você só vai ligar a sua sauna e colocá-la efetivamente com grande intensidade se você garante que você vai ter pessoas que estão ali usando a sauna em si. Se não tem, você não vai ligar a sauna, você não vai ligar sozinho para você. Claro que você pode comprar uma sauna individual dessa que eles vendem, mas aí a conversa é outra. E já no caso da piscina, você pode fazer um aquecimento, por exemplo, essas academias, como eu citei, o grande moto deles é terem uma piscina aquecida que todos podem fazer, não só nas academias, mas em clubes e em outras instalações, já é uma realidade usar, por exemplo, o gás natural para aquecer a água e tornar confortável. Mas, da mesma maneira, é o seguinte, isso tem que ser ligado quando existem pessoas em quantidade que estão ali para utilizar, senão é desperdício.
Mas aí, Bona, você está sendo muito gastão demais. Primeiramente, você na sua casa tem uma piscina, tem uma sauna, né? Você é um cara bem ricão, viu? Verdade? Não, mentira.
Não, você... isso aí é brincadeira, mas é claro que você...
Não,
vê.
Mas olha só, mas não é por isso que eu queria comentar, não. Estava só te sacaneando um pouquinho. Não, é outra coisa, é que as piscinas, hoje em dia, há formas muito mais inteligentes de aquecer, que é utilizando a luz do sol.
Claro. Tá?
Quer dizer, você colocar placas de cor escura, que são preenchidas com água por cima, então o sol atinge aquelas placas, aquece a água, e aí você tem um custo zero, praticamente, para fazer...
É algo fantástico esses coletores solares. É claro que a tecnologia envolve aquilo que nós, físico-químicos, adoramos, a interface, que é o contato de um meio com o outro. Então, você tem que otimizar essa superfície para ela captar o melhor possível o calor. E aí, obviamente, a água circula lá dentro, e isso é o que nós chamamos um coletor solar. Então, ele pega o calor e esquenta a água. E é como você disse, essa água pode ser bombeada e pode aquecer a água, a sua piscina, no caso. E, obviamente, pode ter um tanque de água quente que isso é guardado. É como a instalação que você tem para esses sistemas típica.
Mas tem um problema, né? No inverno, que tem uma quantidade menor de sol, a piscina vai ficar meia friazinha, não é verdade?
Aí você bota uma resistênciazinha elétrica, gasta um pouco de eletricidade e aquece a água.
Tá certo, tá certo. Mas olha só, de qualquer maneira, não dá para produzir energia elétrica com sol, dá?
Olha, dá o caso chamado efeito fotovoltaico. É claro que aí vem a história toda antiga, por exemplo. O fenômeno que os cientistas descobriram foi o efeito fotoelétrico, simplesmente a constatação de eletricidade produzida por outra forma de energia. Agora, o fotovoltaico envolve o que nós chamamos potencial elétrico, ou seja, nós temos um conjunto de células que são ligadas de uma maneira tal que ela produz diretamente eletricidade.
Em outras palavras, a energia que vem do Sol passa por um sistema, um circuito, e esse circuito consegue tirar, digamos, da luz do Sol a energia elétrica que a gente poderia, por exemplo, armazenar. Você sabe que lá no lugar que eu tenho agora, eu estou construindo uma pequena casa, né, para ficar mais longe da violência aqui do Rio de Janeiro, né, a minha mulher fala assim, eu quero botar um painel solar lá para captar, pelo menos a gente ter a sensação de que a gente não está gastando tanta energia do planeta. Estamos pegando a energia do Sol diretamente e não estamos poluindo, né? Eu acho que ela está certa, né?
Ela está certa. Você vê aqui, eu acho muito bonito quando a gente sai daqui da Ilha do Fundão e vai pegar a Ponte do Saber, tem aquela instalação lá da COP de energias alternativas. E eles fizeram um estacionamento para os carros e o telhado do estacionamento é um conjunto de painéis solares e eles produzem energia. Eles têm até um energiômetro lá, tem um número que diz de onde eles estão tirando a energia e quanto eles estão tirando. É claro que é meio frustrante, que às vezes, quando eu volto, o energiômetro está medindo zero, mas às vezes ele está dizendo, armazenamos tanto de energia solar, armazenamos tanto de fotovoltaico, o nosso gerador de vento também nos ajudou. Então, é interessante você ver.
Mas também tem um lado negativo dessas histórias, né? Eu fui ver o preço de um painel solar, é muito caro.
E são 6 ou 7 anos para isso repor o investimento que você fez.
E aquilo ali desgasta, Bonaparte?
Olha, o desgaste que pode acontecer, digamos, é que a superfície, a interface, como eu chamo, que eu gosto de dizer, ela perde a capacidade de troca. Então, digamos, no caso do painel fotovoltaico, a superfície se degrada. É claro que poeira cai, sujeiras caem em cima também, então a capacidade de conversão diminui. No caso daquele outro que eu citei, do coletor solar, que você pega calor, também essa interface, de uma certa maneira, pode se degradar e você não consegue mais captar tanto. É claro, e pode acontecer um acidente, alguém jogar uma pedra num painel solar desse e danificar. Mas, obviamente, isso está cada vez progredindo mais. Por exemplo, nessa parte de semicondutores que são usados para isso, a tecnologia tem melhorado muito e o preço também tem baixado. Mas ainda é caro.
Você sabe que lá nesse condomínio onde eu estou construindo a minha casinha, tem um sujeito que vende energia para a Light. Sabia dessa?
Certo.
Quer dizer, ele capta energia para a casa dele, sobra energia e ele vende energia para a Light. A Light compra. Interessante, né? Lá de companhia de energia aqui.
Não, há coisas fantásticas nisso. Por exemplo, nós temos aqui, chegando ao Rio de Janeiro, um enorme parque gráfico para a produção de jornais, revistas e tudo. E eles têm, primeiro, a usina deles de produção de energia. E ela foi superdimensionada, que, obviamente, quando as energias são todas favoráveis, isso que nós conversamos, eles têm energia suficiente. E, às vezes, eles têm sobra de energia. E eles vendem essa energia para a Light, no caso.
Isso é muito interessante, porque é uma forma diferente de você pensar. Você sabe que eu estava lendo sobre Thomas Alva Edison no início do século XX, né? Naquela época, essa questão de energia descentralizada era padrão. As pessoas tinham nos seus edifícios geradores que geravam energia para o edifício. Mas houve um movimento político, eu acho até que meio sacana, vamos dizer assim, de proibir isso para que a energia fosse toda comprada da usina do Edison, né? Eu não sei se isso é verdade.
Não há uma série de verdades e falsidades nisso, né? Na realidade, por exemplo, um gerador diesel ou um gerador a partir de outras fontes térmicas, ele exige uma manutenção, há partes mecânicas que se desgastam, e isso é um problema que exige atenção. para que o equipamento realmente mantenha a sua performance, ele funciona como deve. Mas, obviamente, há outros lados políticos, de interesses, em que eles não desejam tanto essa autossuficiência. Então, eles querem que a pessoa compre coisas dos outros.
Pois é. Bom, a nossa conversa está muito grande. Eu tenho que almoçar, já é tarde para caramba. Vamos comer alguma coisa?
É, vamos sim, claro. Poxa, muito bom.
Tá bom, Bonapace. É isso aí. Por hoje, energia sobrando, mas energia faltando em mim, porque eu preciso comer alguma coisinha.
Vamos guardar nossa energia para uma próxima conversa.